desenvolvimento de competências pessoais e sociais, promoção do pensamento crítico ou desenvolvimento em áreas não formais, como a atitude cívica individual. Objetar a isto é, claro, objetar à cidadania. Deixar as crianças em paz é deixar livres as raízes da violência no namoro, da violência doméstica, do racismo e da homofobia e do tratamento patriarcal a todos os níveis, todos os dias que as mulheres sofrem e que hoje assinalamos. Nas palavras do ministro João Costa, não tivemos hesitação em dizer que é papel da escola educar para a cidadania, uma cidadania global, educar para os direitos humanos, educar para valores variados. E porquê é que a disciplina não é facultativa? Porque a cidadania não é facultativa, a cidadania é um dever de todos nós. No momento histórico... No momento histórico em que somos confrontados com as conclusões do relatório sobre abusos sexuais e crianças no seio da Igreja Católica, talvez seja de apelar aos que acusam a educação para a cidadania de interferência na família que reflitam. Porque são precisamente os temas da sexualidade e igualdade de género que são tidos por ideológicos. Os argumentos variam, mas são todos abusivos. Aqui e ali, cai-se no logro de imaginar uma Constituição neutra. Não é. É nesse pacto comum que encontramos a opção da comunidade política pela não discriminação em função do sexo, da orientação sexual ou da raça. É também na lei fundamental que está inscrito o dever do Estado de promover a igualdade e de promover os direitos fundamentais. A escola não é, por isso, neutra. A escola pública não é um espaço fora da Constituição. Pelo contrário, incumbe ao Estado adotar políticas de igualdade e de integração desde a infância, de acordo com os princípios e valores constitucionais. Temos o dever de luta contra a chaga presente da desigualdade, da misoginia e, por isso mesmo, temos de ir à base do problema, afirmando sem hesitações que a escola é, também, lugar de formação de uma cidadania digna e que a história de um país que até há pouco espelhava na lei penal e civil a minoridade das mulheres não se desconstrói sem formação. Sim, há muita coisa que não nos ensinaram na escola, que não desistamos da educação para a cidadania, da educação sexual, que antes a fortaleçamos por um futuro menos abusivo, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, neste dia que assinala o Dia Internacional da Mulher, nascida em 1910, para dar força à luta organizada das trabalhadoras contra a exploração e a opressão, neste 8 de março que assinala e se tornou símbolo da luta para sucessivas gerações de mulheres, pela consagração de direitos, pela igualdade e emancipação, queremos fazer uma saudação a todas as mulheres que vivem, trabalham e estudam no nosso país. Mulheres, trabalhadoras, reformadas ou não, imigrantes, mães, jovens, mulheres. 8 de março é uma data de grande significado e atualidade e por isso tantas vezes é deturpada ou desvirtuada. Hoje assinala-se a soma de muitos anos de batalhas em Portugal e em todo o mundo por uma igualdade plena, assente numa sociedade de progresso e justiça social. Essa luta não pode nunca parar porque são demasiadas as evidências de que ela é precisa. Basta dizer que as mulheres trabalhadoras oferem salários 16% mais baixos do que os homens, uma diferença que em 2021 significou 153 euros. Nos quadros superiores, a diferença é de 25%. São as mulheres deste país a maioria daqueles que recebem o salário mínimo nacional. Um salário mínimo que não dá para viver. Como sabem bem, as trabalhadoras da área dos cuidados, da saúde, da limpeza, por exemplo. Portanto, quando hoje falamos sobre o combate à violência doméstica, não podemos deixar de apontar que a violência doméstica, esta que é a face mais repugnante da desigualdade, tem um substrato material que vem de trás, mas que ainda a sustenta, que alastra todas as dimensões da vida das mulheres. Para combater qualquer forma de violência que atinja as mulheres, não é possível dispensar a resolução dos problemas concretos com que as mulheres estão confrontadas, como a perda acentuada do poder de compra, dos seus baixos salários e pensões, a precariedade laboral, que a chantagem e discriminação em função da maternidade estimula, a impossibilidade de pagar a renda, o empréstimo da casa, etc. A falta de resposta a estes problemas gera uma espiral de degradação das condições de vida da maioria das mulheres, que acentua desigualdades e discriminações com que estas mulheres se confrontam. Dá-se o aumento da pobreza e das privações, o que em si mesmo é um fator que prolonga a sujeição de muitas à violência doméstica, avolumando-se os riscos para a sua integridade física e mental e para o desenvolvimento e saúde dos seus filhos. Senhoras e senhores deputados, a violência doméstica é uma realidade intolerável com que o nosso país se confronta. E é um crime especialmente complexo, multifatorial, tantas vezes retratado de forma simplista. Na violência doméstica concorre a desigualdade e o desequilíbrio de poder entre homens e mulheres, acumulado historicamente, com um conjunto muito alargado de outros fatores e problemas. A prevenção tem de ser a base. Prevenir que alguém se torne vítima e prevenir que alguém se torne agressor. Impedir que o ciclo de violência se perpetue, que gere modelos que serão reproduzidos pelas crianças e jovens de hoje, adultos amanhã. Precisamos que exista uma efetiva resposta aos problemas de saúde mental, aos níveis preocupantes de consumo e adições, que a saúde tenha meios para intervir, desde logo ao nível dos cuidados primários. Precisamos ter uma rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica que garanta as diferentes respostas em todo o país. Precisamos de encontrar formas de apoio e intervenção precoces, verdadeiramente articuladas e não dependentes de um processo penal. Precisamos trabalhar a aprendizagem dos afetos, a sexualidade na escola e ao longo da vida, eliminando representações nefastas e combatendo a normalização da violência no namoro. A escola tem de ter meios, sobretudo profissionais, para o fazer. É preciso que a um dos crimes mais participados corresponda mais formação e especialização nesta frente das forças de segurança e de todos os que são chamados a intervir junto das vítimas. Precisamos que as vítimas sejam mais protegidas. É preciso meios para as proteger. Não basta colocar pulseiras eletrónicas. É preciso quem faça a vigilância. Precisamos que as penas sirvam para atingir os seus objetivos, impedir a reincidência. Para isso, o sistema prisional e de reinserção tem de ter capacidade e profissionais para implementar os programas. Precisamos garantir a todas as vítimas condições psicológicas e económicas para interromper uma situação dessas e para levar um processo judicial até ao fim, de acordo com a sua vontade. Precisamos que as vítimas conheçam os seus direitos, os recursos a que podem aceder e que eles cheguem a essas vítimas. Neste sentido, o PCP entregou hoje dois projetos, exatamente visando atingir este objetivo. Por um lado, garantir um maior apoio jurídico a todas as vítimas no primeiro contacto com as autoridades, porque quando a situação é denunciada, quando é verificada uma ocorrência, é notório que as vítimas não têm o devido e atempado acompanhamento por parte de um defensor, o que se revela indispensável para fazer valer direitos e tomar conhecimento das ferramentas ao seu dispor no âmbito dos processos judiciais que enfrentam. Um outro projeto foi entregue para que sejam fortalecidas as garantias da vítima no trabalho, para que o direito à transferência de local de trabalho e a justificação de faltas sejam verdadeiramente respeitados. Estas propostas vão ao encontro de dois dos grandes constrangimentos que as vítimas encontram e esperamos que mereçam dedicação deste Parlamento. Para terminar, senhoras e senhores deputados, sim, é um facto que não basta inscrever os direitos na lei. É preciso que o que aqui se aprove, tal como aquilo que já foi aprovado, tenha possibilidade real de passar do papel para o terreno. É preciso ter vontade e capacidade de implementação. E isso traduz-se em ação e investimento. Investimento que não está a ser verdadeiramente feito. Não é compatível, senhores deputados, desinvestir e desmotivar todos os serviços que têm de intervir nos casos de violência doméstica e dizer que se está a fazer um grande combate. Sobretudo quando continuamos a ter uma sociedade cada vez mais desigual, em que a riqueza de uma minoria é conseguida com o sacrifício de milhares de vidas. Precisamos que cada pessoa, cada mulher, cada trabalhadora possa ser autónoma a todos os níveis, desde logo o financeiro. Precisamos que cada uma tenha condições para pagar uma renda, que não seja explorada todo o dia no trabalho e depois novamente em casa. Precisamos de igualdade na lei e na vida para que se quebrem as dependências e para que as relações se baseiem apenas em afeto e projetos comuns. Viva o Dia Internacional da Mulher!
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Excelentíssima Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Alma Rivera. Esta é uma matéria que incide sobre pessoas que estão numa situação desprotegida, pessoas que necessitam da proteção do Estado, e por isso é fundamental que falemos de evidências, porque na ausência destas o debate resvala facilmente para a especulação, que é um terreno fértil para o aproveitamento político e para os extremismos, como temos visto. Portanto, falemos de evidências. Infelizmente, o ano 2022 registou mais de 30 mil ocorrências participadas às forças de segurança. Estes números, além de nos assombrarem enquanto sociedade, significam que este fenómeno ainda está longe de diminuir. e por isso exigem-se esforços reiterados e contínuos no seu combate e prevenção, e julgo que nesse âmbito, e como a senhora deputada aqui expressou, existe um largo consenso por parte deste Parlamento. Aliás, vemos isso nos discursos e em todas as intervenções, mas como a senhora deputada referiu, eu vou reiterar, para quem é vítima de violência doméstica, isso não é de todo suficiente. De resto, a maior parte das questões relacionadas com a violência doméstica, mais do que grandes inovações ou alterações legislativas, passam é pela boa execução da lei existente. O Conselho Económico e Social corrobora exatamente isso. E passam também, por exemplo, como já mencionamos, por uma aposta reforçada na formação contínua especializada dos agentes estratégicos em matéria de violência doméstica. E nesse sentido, falemos novamente de evidências, senhora deputada. O diagnóstico deste fenómeno já foi devidamente efetuado, existem relatórios e dezenas de recomendações da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica nesse sentido. Contudo, o reforço na formação ainda não se verifica. Mas, senhora deputada, continuemos a falar de evidências. O próprio Governo já assumiu a necessidade do reforço e diversificação dos modelos de formação quando nomeou uma comissão técnica multidisciplinar para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica. E esta comissão, no seu relatório final, identificou precisamente fragilidades na oferta formativa existente. E o problema é só este. Da parte do Governo continua a ser transmitido que tudo está a ser feito, mas pelo contrário, a crua realidade com que diariamente nos deparamos diz-nos que ainda há muito para corrigir, aperfeiçoar e investir. Senhora Deputada, perante estas evidências, não entende que já é a altura de efetivamente se reforçar e diversificar os modelos de formação em matéria de violência contra as mulheres, de resto, como defende o PSD num projeto de resolução ontem apresentado, irá acompanhar o PSD neste domínio?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra a Senhora Deputada Alma Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom, eu julgo que, em matéria de evidências, é absolutamente evidente que, fruto de décadas de desinvestimento em serviços públicos, ainda do tempo em que se dizia que havia funcionários públicos a mais, os serviços estão absolutamente descapitalizados, sem capacidade de responder. Isso vê-se a vários níveis. Nós temos equipas de prevenção da violência em adultos. Ótimo. Importantíssimas, mas elas funcionam com horas de profissionais que já estão assoberbados pelo trabalho normal dos centros de saúde. Por exemplo, nós temos uma educação sexual em lei, uma vitória, uma luta em que o PCP se empenhou muito. Ela, na prática, não chega porque não temos professores sequer para o português, para o inglês, quanto mais para estar a dar educação sexual. Isso os alunos também apontam. A polícia está assoberbada com aquelas que são as ocorrências a que tem que responder. Era muito importante que pudéssemos passar dos poucos que ainda estão a fazer a formação e que pudessem elevar o número de participação nessas formações. Mas para isso também é preciso que haja quem queira ser polícia num mundo em que ser polícia é muito mal pago. Os técnicos de reinserção social, que é suposto fazer o acompanhamento das pulseiras eletrónicas e o trabalho de reinserção social, nem são suficientes para acompanhar e para a vigilância eletrónica. Portanto, quanto mais fazer verdadeiro trabalho de reeducação e de reinserção. Os técnicos são assoberbados com relatórios, não são em número suficiente, não se tomam medidas contra isso. Nós podíamos atravessar todo o setor público, todos os serviços públicos que são chamados a intervir e iríamos chegar sempre à mesma conclusão. Não é compatível dizer que
se combate... Conclua, senhora deputada.
Muito obrigada. Para concluir, senhora Presidente, não é compatível dizer que se combate a violência doméstica e, ao mesmo tempo, desfalcar os serviços que são chamados a intervir. Isso simplesmente não é uma realidade e não é honesto.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Este combate, este debate sobre violência doméstica, que é um debate temático e, portanto, não permite o arrastamento de iniciativas, mas a verdade é que o PSD não faz debates sem que tenha soluções e respostas para aqueles que são os problemas que se estão a discutir. E a violência não é exceção. E por isso mesmo apresentámos um pacote, como agora se diz, de 8 iniciativas legislativas, todas relacionadas com a problemática da violência doméstica, entre as quais, para especificar, temos desde logo um PGR que recomenda ao Governo o alargamento dos programas de reabilitação para agressores em violência doméstica, onde aliás eu gostava de me deter por alguns instantes. Falamos constantemente, temos no nosso discurso, que temos de acabar com os ciclos de violência, que temos de acabar com as reincidências na violência. Mas enquanto não olharmos para o agressor como